Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, assistência, quero começar minha fala cumprimentando meu querido colega e amigo nesta casa, o deputado Diogo Moraes, que volta aqui ao nosso convívio. Você não sabe a alegria, o prazer de tê-lo, Diogo, até porque é um momento de justiça que Deus, na sua grande sabedoria, soube fazer quando pôde conduzir Rodrigo Novaes ao Tribunal de Contas e fazer também deste ato que você pudesse voltar ao nosso convívio e aquela região que você tão bem representa pudesse ter novamente a sua atuação. Quero, no dia de hoje, vou abordar, sobretudo, a atenção dos senhores da imprensa, dois temas. O primeiro é o dia 29 de maio, um ano da maior catástrofe natural deste século que ocorreu no estado de Pernambuco. E o que é que a gente vê, patriota? A gente vê 125 mil pessoas que ficaram desabrigadas em mais de 30 cidades. A gente vê 134 mortes em decorrência das chuvas, das águas, deslizamento de barreira, pessoas desaparecidas até hoje. E a gente vê, lamentavelmente, a imprensa fazendo a cobertura dessas áreas e as imagens mostram que as barreiras estão, deputado João Paulo, do mesmo jeito. É inacreditável. A imprensa volta à cena onde a tragédia aconteceu, passa a Câmara e as barreiras estão, deputado Diogo Moraes, Renato Antunes, que é metropolitano, as barreiras estão do mesmo jeito. Sequer, deputado Nino, uma lona plástica foi aplicada no local, nem que fosse para tapear a população. Então é um descaso total. E lembro que do episódio, eu liguei várias vezes para Brasília, admoestei o meu amigo Gilson Machado, trouxemos aqui o presidente da República, Bolsonaro, à época, que veio, sobrevoou a região, que trouxe a disponibilização de mais de R$1 bilhão que existia dos diversos ministérios, e ele não veio só, veio acompanhado de 6 ministros e mais o presidente da Caixa Econômica. Lamentavelmente, Isaías, você como líder do governo, talvez você nem lembre, você estava preocupado com as coisas lá de Garanhuns, que é sua terra, mas naquela ocasião, o governador Paulo Câmara, Renato, não foi. O prefeito da cidade do Recife, João Campos, também não foi. Colocou a política na frente da dor das pessoas. E, repito, as coisas estão do mesmo jeito. E não eram por falta de recursos, porque Temer já havia liberado R$50 milhões. Jaboatão tinha investido 18, Recife tinha investido menos de R$10 milhões. Então é lamentável a gente ver o descaso do serviço público com uma coisa tão grave. E nesse caminho do descaso, deputado Antônio Moraes, Vossa Excelência, como homem de segurança pública, eu venho tratar então de um outro assunto. Inadmissível a situação, Simone, que está a orla de Boa Viagem, como todo o estado de Pernambuco. Situação gravíssima com relação à segurança pública. Mas, em pleno domingo, praia lotada, o número de assaltos, roubos, se repetem. Na quarta-feira, 24, um homem, ao sair da academia ali em Boa Viagem, foi executado. E ontem, às 10 horas da luz do dia, quase em frente ao apartamento da governadora Isaías, um homem leva mais de 6 tiros. Não se pode mais andar no calçadão. Pergunte aos moradores de Boa Viagem. E se está assim em Boa Viagem, imagine nos outros locais. Mas pergunte aos moradores de Boa Viagem. Como está a Boa Viagem? Lá se paga, talvez, junto de Casa Forte, Parnamirim, Casa Amarela, o maior IPTU daqui da cidade do Recife. E você não vê um guarda municipal. Recife, Manaus, Cuiabá e Rio de Janeiro são as únicas quatro capitais do Brasil que a guarda não é armada. Eu pergunto, você, como contribuinte, pagador de IPTU, você está satisfeito com isso? Será que o prefeito, será que o município vai continuar lavando as mãos? Não pode colaborar com a polícia militar, com a polícia civil? Não pode, no domingo, estar lá, onde toda a população, e não é a população de Boa Viagem, quem mora em Boa Viagem, não, são os mais pobres, que vão para lá para usufruir de um lazer barato, saudável, que é tomar o banho de praia, quando pode, por causa do tubarão, e receber a luz solar. Então, esses dois temas levam muito à reflexão da atuação do poder público no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios, em particular, o nosso município do Recife. Repito, só quatro guardas de capital não são armadas. Recife, Manaus, Rio de Janeiro e Cuiabá. E os índices no Recife cada vez assustam mais a população. A população está com medo e está na hora da guarda municipal colaborar. E digo mais, se perguntar a um guarda municipal se ele quer ser armado para combater, para melhorar a situação do munícipe com relação à segurança pública, grande maioria vai dizer sim, porque quer sim ver a atuação da sua força, da força que ele fez concurso para participar, atuar em defesa da população. É isso que eu tenho para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.